La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos.
Zacarías capítulo 4 y el versículo 6.
Zacarías 4, 6. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Vamos agora para Esdras, capítulo 9, versículos 8 e 9.
Vamos agora a Esdras, capítulo 9, versículos 8 e 9. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová, nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y Jerusalén.
Nehemías capítulo 12, versículo 43.
Nehemías 12:43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos.
Amados hermanos y hermanas,
amados hermanos y hermanas,
eu quero compartilhar uma palavra com vocês aqui nesses dias que ainda teremos de estudo.
Quisiera compartir una palabra con ustedes en los días que aún tenemos de estudio.
Acerca do mover de Deus ao final de uma dispensação.
Acerca del mover de Dios al final de una dispensación.
Especialmente nós estaremos usando os livros de Esdras e Neemias.
Y especialmente estaremos utilizando los libros de Esdras y Nehemías
para poder entender lo que significa este tema.
Para poder entender lo que significa este tema.
Yo creo que todos esos textos que leemos aquí en los libros de Ageo, Zacarías, Esdras y Nehemías.
Y yo creo que todos los pasajes que leímos aquí en los libros de Ageo, Esdras, Nehemías y Zacarías
trata del tema de restauración de casa de Dios y de la ciudad de
Dios. Tratan del tema de la restauración de la casa de Dios y la ciudad de Dios.
Especialmente aquello que nosotros conocemos de la historia de los libros de Esdras y Nehemías.
Que es especialmente lo que vemos en los libros de Esdras y Nehemías.
Ese es un asunto muy importante que nosotros debemos estudiar.
Y este es un asunto muy importante que debemos estudiar.
Yo creo que todo cristiano precisa conocer este assunto.
E eu creio que todo cristiano necessita conhecer este assunto.
Meus amados irmãos e irmãs.
E mis amados hermanos y
hermanas. Muitas vezes o inimigo procura empobrecer a palavra de Deus como revelação no nosso coração.
E quantas vezes o inimigo propõe como empobrecer a palavra de Deus ou a revelação de Deus em nosso coração?
Porque quando olhamos para esses livros, olhamos para eles apenas no aspecto histórico.
Porque muchas veces cuando vemos estos libros solamente estamos observando ese aspecto histórico.
Y precisamos tomar mucho cuidado.
Y necesitamos tener mucho cuidado.
Porque dentro de esas historias.
Porque dentro de estas historias.
Existe la mente de
Dios. Existe o está la mente de Dios.
Dios quiere mucho más do que nos contar historia.
Dios quiere algo más que contarnos solamente una historia.
Él usa esas historias para revelar a nuestra historia.
Él utiliza estas historias para revelar nuestra propia historia.
Si você estuda em especial aqui os livros de Esdras e Neemias.
E se você estuda especialmente estes livros de Esdras e Neemias,
você vai ver que aqui, dentro da cronologia do plano de Deus do Velho Testamento,
você vai ver que dentro da cronologia do plano de Deus no Antigo Testamento,
nós estamos no final de uma dispensação.
Estamos aqui ao final de uma dispensação.
Aí logo a seguir nós temos 400 anos que alguns chamam de silêncio profético.
E depois de isto temos 400 anos que alguns chamam como o silêncio profético.
Eu particularmente não creio que seja um silêncio profético.
E personalmente eu não creio que haja aí um silêncio profético.
Porque Deus nunca deixou de trabalhar.
Porque Deus nunca deixou de trabalhar.
Porque durante esse período de 400 anos.
Porque durante esse período de 400 anos.
Deus vai usar alguns povos.
Deus utiliza alguns pueblos.
Em especial os romanos e os gregos.
Especialmente a los romanos y a los griegos.
Para que no futuro
para que en el futuro
esses povos pudessem ser usados para a expansão do evangelho.
Estos pueblos pudieran ser utilizados para la expansión del evangelio.
Tanto o governo grego como a cultura, tanto o governo romano como a cultura grega.
Y tanto el gobierno romano como la cultura griega
foram de uma extraordinária importância para a expansão do evangelho.
Tuvieron una importancia extraordinaria para la expansión del evangelio.
Então não podemos afirmar dogmaticamente que houve um silêncio profético.
Entonces dogmáticamente no podemos afirmar que hubo un silencio profético.
Mas o que nós sabemos que após esse período nós encontramos um pequeno remanescente.
Porque también vamos a encontrar que después de este período hay un pequeño remanente.
E esse remanescente eles tinham uma só busca.
Y este remanente tenía una sola
busca.
Búsqueda, un solo deseo.
A vinda do Messias.
Que era la venida del Mesías.
Então nós não podemos desconectar os capítulos 1 e 2 do Evangelho de Lucas.
Entonces no podemos desconectar los capítulos 1 y 2 del Evangelio de Lucas.
Com a história que aconteceu nos livros de Esdras e Neemias.
Con la historia que ocurrió en los libros de Esdras y Nehemías.
O que nós sabemos que esses dois livros tratam da restauração da casa de Deus e da cidade de Deus.
Porque sabemos que estos dos libros tratan de la restauración de la casa y de la ciudad de Dios.
Mas antes de olharmos isso, eu gostaria de colocar alguns pontos fundamentais.
Pero antes de que veamos esto, quisiera poner aquí unos puntos fundamentales.
Porque, amados irmãos, da mesma forma, nós estamos no final de uma dispensação.
Porque, amados hermanos, de la misma manera, nosotros también nos encontramos al final de una dispensación.
E digo para vocês que esses dois livros têm muito a nos dizer hoje.
Y quiero decirles que estos libros tienen mucho para hablarnos hoy.
De uma forma gloriosa, esses livros constituem lições para a nossa meditação hoje.
Porque estos libros contienen unas meditaciones para nosotros hoy de una manera gloriosa.
Nós podemos dizer de outra forma que esses livros falam da recuperação do testemunho de Deus no meio do seu povo.
Porque podemos decir que estos libros nos hablan de la recuperación del testimonio de Dios en medio de su pueblo.
E se tem algo que nós desejamos desse tempo é que Deus recupere o seu testemunho no meio do seu povo.
Y si hay algo que nosotros deberíamos anhelar en este tiempo es que Dios recupere su testimonio en medio de su pueblo.
Quando nós olhamos para a história de Esdras e Neemias, nós podemos ver o quanto esses livros descrevem a nossa própria história.
Y cuando nosotros miramos estos libros de Esdras y Nehemías, podemos ver cuánto estos libros describen nuestra propia historia.
Como o assunto casa de Deus, os nossos dias, carece de uma restauração.
E como o assunto de la casa de Deus em nossos dias necessita uma restauração.
Existem muitas misturas.
Existem muitas mezclas.
Muitas brechas.
Muitos como abismos.
Existe uma falta de exposição doutrinária contundente.
Hace falta uma exposição doctrinal contundente.
Que recupere a nossa identidade.
Que nos permita recuperar nuestra identidad,
nosso chamamento,
nuestro llamado,
a nossa visão,
nuestra visión,
e a nossa vocação celestial.
Y nuestra vocación celestial.
Nós estamos muito conformados com essa pequena visão do testemunho de Deus.
Estamos como conformados solamente una pequeña visión del pueblo del testimonio de Dios.
O testemunho de Deus é muito maior do que nós pensamos.
Y el testimonio es algo mucho más grande de lo que nosotros creemos.
O povo de Deus tem perdido a sua ousadia.
El pueblo de Dios ha perdido su valentía, su osadía.
A sua coragem.
Su coraje.
O povo de Deus tem perdido muito dos fundamentos daquilo que sempre foi o testemunho de Deus no meio do seu povo.
El pueblo de Dios ha perdido aquellos fundamentos de lo que el testimonio de Dios siempre estuvo en medio de su pueblo.
Em lugar disso, demos ênfase a coisas que são supérfluas.
E em lugar disso, le hemos dado ênfase a coisas que são superficiais.
Coisas que não têm o menor significado espiritual.
Coisas que não têm nenhuma, como nenhuma cabida espiritual.
Existe muita banalização no nosso meio.
Hemos banalizado muitas coisas em
nosso
meio.
Como nós podemos experimentar um avivamento, irmãos?
E como é que vamos experimentar um avivamento?
Numa condição como estamos.
Em esta condição em la que estamos.
Você não vê no povo de Deus ousadia e alegria celestial.
Usted no ve en el pueblo de Dios esa osadía o esa valentía celestial.
Então nós precisamos olhar para isso com muita seriedade.
Entonces necesitamos ver esto con mucha seriedad.
O que nós sabemos aqui é que aconteceu uma tragédia.
Y lo que sabemos de aquí es que sucedió una tragedia.
Então vamos analisar isso de forma microscópica.
Entonces vamos a analizar esto de una manera microscópica.
Eu gostaria que você lembrasse de alguns fatos.
E eu quisiera que vocês recordaram alguns hechos.
Em 2 Reis, capítulo 22.
Em
2 Reis, capítulo 22.
2 de Reis, capítulo 22.
Você se lembra o que aconteceu ali?
Recuerdan lo que sucedió allí?
Uma criança de 8 anos chamada Josias.
Un niño de 8 años llamado Josías.
É introduzida no trono de Israel.
Fue puesto en el trono de Israel.
Então aqui Em 2 Reis, capítulo 22.
Entonces aquí en 2 de Reyes capítulo 22.
Nós temos o início dessa história.
Vemos el inicio de esa historia.
Quando você estuda o reinado anterior, o reinado de Manassés.
Y cuando usted estudia el reinado anterior, que es el reinado de Manasés.
Foi um caos.
Fue un caos.
Foi uma tragédia.
Fue una tragedia.
Então a Judá estava vivendo uma profunda tragédia espiritual.
Porque Judá estava vivendo una profunda tragedia espiritual.
Toda forma de feitiçaria e satanismo havia tomado a cidade.
Toda forma de hechicería y satanismo había se había posesionado de la ciudad.
Então quando Josias é introduzido ao trono de Judá.
Entonces cuando Josías es puesto en el trono de Judá.
Eu creio que todos nós sabemos aqui que o reino de Israel já havia se dividido.
Y yo creo que aquí todos sabemos que el reino de Israel ya se había dividido.
O reino do norte.
El reino del norte.
Cuja capital era Samaria.
Donde su capital era Samaria.
Já tinha sido levado para o cativeiro no ano 722 antes de Cristo.
Ya había sido llevado para el cautiverio en el año 722 antes de Cristo.
Aproximadamente 100 años después, Judá también es levado para el cautiverio, porém da Babilônia.
Y aproximadamente 100 años después, Judá también es llevado al cautiverio, pero por Babilônia.
Irmãos e irmãs.
Hermanos y hermanas.
Mais uma vez eu chamo a atenção de vocês, não olhe para esses assuntos de forma histórica.
Y hermanos y hermanas, una vez más les digo que no miren estos asuntos solamente de manera histórica.
Satanás, ele tem todo interesse que nós venhamos olhar para esses fatos de forma apenas histórica.
Porque Satanás tiene todo su interés en que nosotros veamos estos hechos solamente de una manera histórica.
Então, aqui em 2 Reis capítulo 22.
Entonces aquí en Segunda de Reyes capítulo 22.
Nós vemos essa criança no trono.
Vamos a ver este niño en el trono.
E Josias se torna um rei piedoso.
E Josias se convierte em um rei piedoso.
Ele amava o Senhor de verdade.
Ele, em realidade, amava o Senhor.
Então nós sabemos que algo acontece aqui.
E aqui sabemos que algo sucedió.
Nos escombros da casa de Deus se encontra o livro da lei.
Dentro de la, como de algunas ruinas o escombros de la casa de Dios se encuentra la ley de Israel.
Aquí nos vemos algunos personajes muy importantes.
Y vamos a ver aquí unos personajes muy importantes.
El escribano Safán.
El escriba que era Safán.
O sacerdote Urquías.
El sacerdote Urquías.
A profetisa Ulda.
La profetisa Ulda.
Y el profeta Jeremías.
Y el profeta Jeremías.
Esos personajes son importantes en ese tiempo.
Y estos son unos personajes importantes
porque
en ese tiempo.
Porque si usted lee ese capítulo 22, usted va a llegar a la conclusión que hubo un avivamiento.
Porque si usted lee este capítulo 22, va a dar cuenta que llegó un avivamiento.
No hubo avivamiento.
Que no hubo un avivamiento.
Hubo un aviltamiento.
Hubo un aviltamiento, que es algo que se desvaloriza.
O que ocorreu foi na vida de Josias.
E isso ocorreu em el reinado de Josias.
Não na nação.
Não em la nação.
Então você vai ler os capítulos 22, 23, vai ver Josias fazendo uma grande reforma.
Então você vai ver aqui nos capítulos 22 e 23 que Josias está fazendo uma grande reforma.
E nesse tempo Jeremias já era profeta há 5 anos.
E em este tempo já Jeremias havia sido profeta durante 5 anos.
Jeremias não participou do que estava acontecendo.
Jeremias não participou em isto que estava sucedendo.
Por mais que ele fosse um dos personagens dentro dessa história.
Y por más que él era uno de los personajes importantes dentro de esta historia.
Cuando usted lee Segunda Crónicas capítulo 36.
Cuando usted lee Segunda de Crónicas capítulo 36.
Você vai ver ali naquele capítulo 21 ano e 6 meses de reinado.
Usted va a ver que aquí en aquel capítulo se dice que hubo que el reinado duró 21 años y 6 meses.
Allí fueron 4 reyes.
Y allí hubo 4 reyes.
3 hijos de Josías y un neto.
3 hijos de Josías y un nieto.
Esa es una parte muy importante ya do cativeiro.
Y eso ya fue una parte muy importante ya cuando entraron al cautiverio.
Porque aquí Judá ya estaba dentro do cativeiro.
Porque aquí Judá ya estaba dentro del cautiverio.
Los 70 años que nos contamos do cativeiro precisa ser contado con este capítulo.
Porque los 70 años del cautiverio necesitan ser contados a partir de ese capítulo.
Y esos eran los descendientes de Josías.
Y esos eran los descendientes de Josías.
Hubo una tragedia, meus irmãos.
Y hubo una tragedia aquí, mis hermanos.
21 años.
21 años.
De reinado.
De reinado.
Aonde nós vemos uma das histórias mais tristes de Judá.
Donde nosotros vemos las historias más tristes de Judá.
Então, o livro de Jeremias abarca uma parte dessa história.
Entonces el libro de Jeremías abarca una parte de esa historia.
Podemos colocar así de forma cronológica.
Y podemos ponerlo así de una manera cronológica.
O ministerio de Jeremías duró 40
años. El ministerio de Jeremías duró 40 años.
Esos 21 años de 2 Crónicas capítulo 36 está dentro del libro de Jeremías.
Y esos 21 años que están en el en 2 Crónicas capítulo 36 están dentro de esa historia de Jeremías.
Jeremías durante 40 años él intentó alertar al pueblo sobre el juicio de Dios.
Y Jeremías durante 40 años intentó alertar al pueblo acerca del juicio de Dios.
Y lo que nos vemos, hermanos, apostasía.
¿Y qué es lo que nosotros vemos? Apostasía.
La apostasía prevaleció sobre Judá.
La apostasía prevaleció allí en Judá.
Eso es algo muy serio.
Y eso es algo muy serio.
Porque aquí, cuando nós estudamos toda essa história.
Porque quando nós estudamos aqui toda esta história.
E vou colocar para vocês aqui de forma bem rápida.
E se los voy a poner aqui de una manera muy rápida.
Para você compreender toda essa doutrina da degradação, a restauração.
Para que usted pueda comprender toda esta doctrina de la degradación y la restauración.
Você tem que estudar os capítulos 22 a 25 de Segunda Reis.
Usted necesita estudiar los capítulos 22 a 25 de Segunda de Reyes.
Segunda Crônicas capítulo 36.
Segunda de Crônicas capítulo 36.
Jeremías e Lamentações.
Jeremias e Lamentações.
O livro do profeta Ezequiel.
El libro del profeta Ezequiel.
Daniel.
Daniel.
Aí você vai ver a Esdras, Ageu e Zacarias.
Também você vai ver aí a Esdras, Ageu e Zacarias.
Esther.
Esther.
Neemias e Malaquias.
Neemias e Malaquias.
Todos estes livros estão dentro dessa doutrina da degradação à restauração.
Todos estes livros fazem parte desta doutrina da degradação e da restauração.
Algo muito especial aqui, irmãos.
E aqui há algo muito especial.
Como eu disse, não estamos contando história.
E como eu lhes disse, não lhes estou contando uma história.
Nós precisamos nessa história ver a nossa história.
Porque nesta história necessitamos ver nossa própria história.
Porque você vai ver que tudo aquilo que o inimigo fez com o povo de Deus.
Porque você se dará conta que todo aquilo que o inimigo hizo com o povo de Deus.
É o que ele tem batalhado para fazer conosco.
É o que ele ha batalhado para fazer também conosco.
Nos mantendo no cativeiro da ignorância.
De mantenernos em um cautiverio de ignorância.
Da negligência.
De negligência.
Da indiferença.
De indiferença.
Da apostasia.
Apostasia.
Então, o que que nós precisamos nessa hora?
Então, o que é o que necessitamos neste momento?
Você vai ver que nesse tempo Deus levantou profetas.
Você se dar conta que neste tempo Deus levantou profetas.
Deus levantou Jeremias.
Deus levantou a Jeremias.
Daniel, Ezequiel.
A Daniel, Ezequiel.
Ageu, Zacarias.
Ageu, Zacarias.
Deus levantou esses profetas aqui.
Deus levantou aqui estes profetas.
Deus levantou Malaquias.
Deus levantou Malaquias.
O que significa o ministério profético?
E que significa o ministério profético?
O profeta é aquele que ministra a mente de Deus.
El profeta es aquel que ministra la mente de Dios.
Cuando la mente de Dios es perdida en medio de su
pueblo. Y cuando la mente de Dios es perdida en medio de su pueblo.
Cuando el pueblo de Dios se pierde en el supremo propósito de
Dios. Cuando el pueblo de Dios se pierde en el supremo propósito de Dios.
Cuando el pueblo de Dios se pierde en su vocación.
Cuando el pueblo de Dios pierde su vocación.
Dios necesita levantar profetas en nuestro
medio. Dios necesita levantar profetas en medio nuestro.
Y es lo que nos precisamos, hermanos.
Y es lo que necesitamos, hermanos.
Homens que sabem apenas dizer textos, analisar textos e expor textos.
Não somente homens que possam ler textos, analisar textos e exponer textos.
Mas homens que recuperem a mente de Deus no meio do seu povo.
Sino homens que recuperem a mente de Deus em meio do seu
povo.
É
isso que nós precisamos.
É o que necessitamos, irmãos.
Eu ouvi uma palavra, acho que foi pelo irmão Pablo Davi.
Eu ia ler uma palavra que nosso irmão Pablo Davi.
Achei muito interessante.
Que é muito interessante.
Especulacionismo, acho que foi ele que falou isso.
E creio que foi ele que lo dijo, que é algo como ele
especulacionismo.
Especulacionismo.
Irmãos, como esse tipo de coisa tem prevalecido no meio do povo de Deus?
E irmãos, isso é algo que ha prevalecido em meio do povo de Deus.
O que nós precisamos é da mente de Deus.
E o que nós necessitamos é a mente
que
de Deus.
Que recupere a sua mente.
Que el,
recupere su mente.
Que el pueblo recupere su mente.
No nuestro medio.
En medio nuestro.
Porque nós temos que ser governados pela mente de Deus.
Porque tenemos que ser gobernados por la mente de Dios.
Você se lembra quando o povo de Israel eles deixaram o Monte Sinai?
¿Ustedes recuerdan cuando el monte de Israel, el pueblo de Israel dejaron el monte Sinaí?
Números capítulo 10 vai nos dizer isso.
Números 10 nos cuenta esto.
Vai nos dizer que Deus os colocou numa ordem de marcha.
Dios nos va a decir que Dios los puso en orden de marcha.
¿Y por qué, hermanos?
¿Y por qué, hermanos?
Porque nós precisamos ter consciência que o nosso viver de igreja é uma batalha.
Porque nosotros debemos tener conciencia que nuestro deber como iglesia es una batalla.
Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 6.
Y miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 6.
Que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais.
Que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales.
Olhe para Efésios capítulo 6, versículo 12.
Y mire en Efesios 6, 12.
Que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades.
Que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades.
Contra as potestades deste, contra os dominadores deste mundo tenebroso.
Con los gobernadores de este mundo tenebroso.
Contra as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais.
Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
O que significa isso, irmãos?
¿Y qué es lo que significa
esto,
hermanos?
Veja, na mesma esfera onde nós estamos assentados com Cristo.
Vean esa misma esfera donde nosotros estamos sentados con Cristo.
Paulo vai dizer na epístola aos Efésios.
E Paulo nos vai dizer na epístola aos Efésios
que é também nessa esfera espiritual que ocorre uma grande batalha.
Que também nesta esfera espiritual ocorre uma grande batalha.
Deixa eu ilustrar isso com a Bíblia.
E permitam-me trazer-lhes isto com a Bíblia.
Quando o povo de Israel saiu do Egito, lá de Ramsés.
Quando o povo de Israel saiu do Egito com Moisés.
Ramsés.
Perdão, em Ramsés.
E eles percorreram durante 40 anos, 42 estações.
Y después estuvo recorriendo durante 40 años, 42 jornadas.
Até chegar em Canaã.
Hasta llegar a Canaán.
Israel enfrentou duas grandes batalhas.
Israel se enfrentó en dos grandes batallas.
Observe isso, irmãos.
Y observen eso, hermanos.
Quais são essas batalhas?
¿Cuáles fueron esas batallas?
Você vai ver, a primeira batalha está lá em Êxodo capítulo 17.
Y ustedes van a ver que la primera batalla está allá en Éxodo 17.
Lá em Refidim eles lutaram contra os amalequitas.
Cuando los israelitas se enfrentaron contra los amalecitas.
Depois você vai ver no capítulo 14 do livro de Números.
Después usted va a ver en Números 14.
Eles tiveram outra grande batalha.
Ahí tuvieron otra gran batalla.
Lá em Rimon Pérez.
Que fue en Rimón Pérez.
Depois que eles estavam lá em Ritma.
Después de que ellos estaban en Ritma.
Na 15ª estação.
Que era la 15ª estación.
Ali foi quando Moisés ordenou que fossem aqueles 12 espias ver a terra.
Que foi desde ali onde Moisés ordenou, enviou esses 12 espias para que miraram a terra.
Então vocês sabem que 10 espias voltaram com incredulidade em seus corações.
E vocês já sabem que 10 espias regressaram com incredulidade em seus corações.
A incredulidade desencoraja.
Porque y la incredulidad quita la valentía.
Então aqueles 10 espias desencorajou o povo.
Entonces aquellos 10 espías le quitaron toda la valentía al pueblo.
E nós sabemos que ali Deus tratou duramente com eles.
Y sabemos que Dios trató allí duramente con ellos.
Foi ali que Deus os colocou para andar em círculo.
Y fue desde allí donde Dios los puso a andar en círculo.
Então eles ficaram 38 anos andando em círculo.
Y ellos estuvieron 38 años andando en círculo.
A estação seguinte chama Rimón Pérez.
Y la siguiente estación o jornada se llama Rimón Pérez.
Aquí Rimón Pérez, sabe o que eles fizeram?
E sabem o que fizeram eles ali?
Eles se levantaram.
Eles se levantaram.
Se dispuseram a ir lutar contra aqueles gigantes.
E se dispuseram a ir a lutar contra aqueles gigantes.
E a Bíblia diz que eles foram derrotados.
E a Bíblia nos diz que eles foram derrotados.
Então, espiritualmente falando.
Então, espiritualmente falando.
Você vai ver que as duas grandes batalhas de Israel durante estas peregrinações.
Você se dá conta que essas duas grandes batalhas de Israel durante estas peregrinações.
Tem a ver com a carne e com o ego.
Tiene que ver con la carne y con
Isso
el ego.
Isso é muito importante, irmão.
Isso é algo muito importante, irmão.
Porque nós também.
Porque nosotros también.
Quando nós convertemos.
Cuando nos convertimos.
E à medida que nós vamos amadurecendo na vida cristã.
Y en esa medida en que vamos madurando en nuestra vida cristiana.
Nossas grandes batalhas têm a ver com a nossa carne e com o nosso ego.
Nuestras grandes batallas tienen que ver con nuestra carne y nuestro ego.
Mas quando você chega no livro de Josué.
Pero cuando usted llega al libro de Josué.
No capítulo 12.
En el capítulo 12.
Vai dizer que quando Israel entrou em Canaã.
Va a decir que cuando Israel entró en Canaán.
Eles lutaram contra 31 reis.
Ellos lucharon contra 31 reyes.
31 batalhas.
31 batallas.
Você pode ver isso, irmãos?
Y pueden ver eso, hermanos.
Canaã nos fala da plenitude de Cristo.
Cada ângulo.
Canaã nos fala da plenitude.
Canaã nos habla de la plenitud de Cristo.
Quanto mais alto nós estivermos no nosso chamamento espiritual.
Y entre más alto nosotros lleguemos en nuestro llamamiento espiritual.
Quanto mais estivermos maduros em Cristo.
Entre más maduros estemos en Cristo.
Quanto mais estivermos aprofundados na nossa espiritualidade em Cristo.
Y entre más nos profundicemos en nuestra espiritualidad en Cristo.
Mais conheceremos a verdadeira batalha espiritual.
Más vamos a conocer la verdadera batalla espiritual.
Isso que você tem que entender.
E é o que você tem que entender.
Se nós não compreendemos as esferas das guerras que nós estamos enfrentando hoje.
E se não compreendemos as esferas e as guerras que hoje estamos enfrentando?
Porque uma das grandes terríveis obras sutis de Satanás.
Porque uma das grandes e sutiles obras de Satanás.
Quando Paulo diz aqui em Efésios capítulo 6.
E lo vemos aí quando Paulo nos fala em Efésios capítulo 6.
Ele vai dizer aqui no versículo 12 que ele diz sobre as astutas ciladas do diabo.
Él nos va a hablar acerca en el versículo 12 acerca como de las astutas artimañas del diablo.
Esta palabra artimañas aquí.
Y esa palabra que para nosotros es artimañas.
Ela vem de un vocablo griego que fala de sutilezas.
Viene de un vocablo griego que se refiere como a sutilezas.
Métodos imperceptíveis.
Métodos que no se perciben fácilmente.
Ahora, escuchen esto, hermanos.
Y escuchen esto, hermanos.
Aquí nutre algo que eu e você precisamos observar.
E aqui há algo que nós precisamos ver.
O trabalho de Satanás é andar de mãos dadas conosco.
El trabajo de Satanás es como llevarnos de la mano.
Ele quer andar de mãos dadas conosco.
Él quiere como llevarnos así de la manita.
Então você tem que entender isso.
Y usted tiene que entender esto.
Ele quer que você e eu nunca tenhamos consciência da natureza da batalha na qual estamos envolvidos.
Él quiere que usted y yo no tengamos conciencia de la batalla en la cual nos estamos involucrando.
Ele sempre quer nos mostrar que esse mundo é o lugar do nosso conforto.
Él quiere mostrarnos que el mundo es el lugar de nuestro confort.
É o lugar da nossa segurança e do nosso prazer.
Es donde estamos seguros y donde tenemos placer.
E aí onde muitos cristãos estão sendo enganados.
Y es ahí donde muchos cristianos están siendo engañados.
Ele usa todo este conforto e segurança do mundo.
Él utiliza todo este confort y la seguridad que nos ofrece el mundo
para nos distrair, para nos atrair.
Para distraernos y atraernos.
Para nos atrair.
Para atraernos.
Para nos distrair.
Para distraernos.
E para nos destruir.
Y para destruirnos.
E é isso que ele tem feito com muitos cristãos hoje.
Y es lo que ha hecho con muchos cristianos hoy.
Então agora, eu e você precisamos olhar.
Entonces ahora usted y yo necesitamos ver.
O Senhor está falando de maneira muito clara para nós.
Porque el Señor nos está hablando de una manera muy clara.
Porque aqui existe uma história que ela se repete.
Porque aquí hay una historia que se repite.
O que acontece em todo esse contexto da restauração?
Y que lo que acontece en todo este contexto de la restauración.
É uma terrível apostasia.
Es una terrible apostasía.
Porém, paralelamente a essa apostasia, nós vemos o caminho de Deus no meio de um remanescente.
Pero en paralelo a esta apostasía vemos que Dios traza un camino en medio de su remanente.
Y es esto que es lindo.
Y eso es lo lindo.
Porque é através deste pequeno remanescente que Deus vai restaurar o seu testemunho na terra.
Porque es a través de este pequeño remanente que Dios va a restaurar su testimonio en la tierra.
Isso que você tem que ver hoje, irmão.
Y es lo que usted tiene que ver hoy, hermano.
Nós temos que buscar ser esse pequeno remanescente de Deus.
Tenemos que buscar ser ese pequeño remanente de Dios.
Porque quando você estuda cada um desses livros.
Porque cuando usted estudia cada uno de estos libros.
Em cada uma dessas histórias.
En cada una de esas historias.
Deus tem um remanescente.
Dios tiene un remanente.
E é isso que ele busca entre nós.
Y es lo que está buscando en medio nuestro.
Ter esse remanescente.
Tener ese remanente.
Então escute. Escute.
Entonces escuche.
Os livros de Esdras e Neemias.
Los libros de Esdras y Nehemías.
Representa o mover de Deus ao final de uma dispensação.
Representan el mover de Dios al final de una dispensación.
Você tem consciência do mover presente de Deus?
Y usted debe tener conciencia del mover presente de Dios.
Nós, de maneira pessoal e congregacional, estamos envolvidos com aquilo que Deus está envolvido.
Porque de manera personal y congregacional estamos involucrados en aquello que Dios está involucrado.
Y aquí yo preciso mostrar algo para vocês.
Y aquí necesito mostrarles algo.
Dios recuperará o seu testemunho na terra antes da volta do seu filho.
Dios recuperará su testimonio en la tierra antes de la venida de su hijo.
Si você estuda esses 9 livros que compõem todo este ensinamento da degradação, a restauração.
Si usted estudia todos estos 9 libros que componen el estudio de la degradación y la restauración.
Você vai ver que nos tempos mais difíceis.
Usted se dará cuenta que los tiempos más difíciles.
Nas condições mais extremas.
En las condiciones más extremas.
Havia um remanescente fiel.
Había un remanente fiel.
Um remanescente que buscava se envolver com aquilo que Deus estava envolvido.
Un remanente que quería involucrarse en aquello que Dios estaba involucrado.
E a minha pergunta é.
Y mi pregunta es.
Você está envolvido com aquilo que Deus está envolvido?
Usted está involucrado en aquello en lo que Dios está involucrado?
Amados irmãos.
Amados hermanos.
E irmãs.
E irmãs.
Deixe-me mostrar 4 pontos aqui.
Permítame mostrarle aqui 4 pontos.
Aqui quatro pontos importantes acerca da restauração do testemunho de Deus nos dias finais.
Há quatro pontos importantes acerca da restauração do testemunho de Deus nos tempos finais.
Os livros de Esdras e Neemias.
Os livros de Esdras e Neemias.
É uma mensagem extremamente necessária para nós.
Têm um mensagem extremamente necessário para nós.
Em segundo lugar.
Em segundo lugar.
As mensagens contidas nesses livros.
Os mensagens contenidos nestes livros.
Faz uma radiografia da nossa espiritualidade.
Hacen una radiografía de nuestra espiritualidad,
do nosso serviço espiritual,
de nuestro servicio espiritual
e da nossa devoção a Deus.
Y de nuestra devoción a Dios.
Escute bem.
Escuchen bien.
Estes dois livros em especial.
Estos dos libros especialmente.
Mas aqui eu não estou excluindo os outros.
Y aquí no estoy excluyendo a los demás.
Mas de maneira restrita.
Sino que de una manera especial.
Estes dois livros.
Estos dos libros.
Eles fazem como que uma radiografia.
Hacen como una radiografía.
Em nossa espiritualidade.
De nuestra espiritualidad.
Em nosso serviço a Deus.
Y en nuestro servicio a Dios.
Em nossa devoção.
Y en nuestra devoción.
Aqui você vai ver realmente.
Aquí usted realmente va a ver.
O assunto da espiritualidade.
El asunto de la espiritualidad.
Da devoção e do nosso serviço.
La devoción y nuestro servicio.
Em terceiro lugar.
En tercer lugar.
Há uma mensagem contida nesses livros.
Há um mensagem contido nestes livros.
Que investiga os labirintos mais profundos da nossa alma.
Que investiga os labirintos mais profundos de nossa alma.
E em quarto lugar.
E em quarto lugar.
Esses livros trazem uma luz.
Estes livros nos trazem uma luz.
Em toda a realidade contextual na qual estamos envolvidos.
Em toda a realidade contextual na qual estamos involucrados.
Seja na nossa vida pessoal.
Seja na nossa vida personal.
Seja no nosso trabalho.
Seja no nosso trabalho.
Seja no nosso lar.
Seja no nosso hogar.
E seja no nosso serviço a Deus.
E seja
no
nosso serviço a Deus.
Então aqui nesses quatro pontos vocês podem perceber a altura.
Entonces en estos cuatro puntos ustedes pueden percibir, la altura, la largura,
o comprimento,
la medida, la profundidad,
a profundidad espiritual de esos libros.
Y la profundidad espiritual de estos libros.
Entonces déjenme mostrar un punto muy importante.
Entonces permítanme mostrarles un punto muy importante.
Yo gustaría que ustedes abriesen sus Biblias.
Me gustaría que ustedes abrieran sus Biblias.
En Lamentaciones capítulo 2 versículo 7.
En Lamentaciones 2:7. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta.
Observe este texto.
Observen aquí este pasaje.
Rejeitó o Señor su altar.
Desechó el Señor su altar.
Detestó su santuario.
Menospreció su santuario.
E entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos.
E ha entregado em mano do inimigo os muros de seus palácios.
Não se deram gritos na casa do Senhor como em dia de festa.
E hicieron resonar sua voz na casa de Jeová como em dia de festa.
Meus irmãos e irmãs.
Mis hermanos y hermanas.
Esse texto aqui descreve para nós aquilo que foi o capítulo 52 do livro de Jeremias.
Este versículo acá nos describe lo que ocurrió en el capítulo 52 de Jeremías.
Este texto no puede ser leído de cualquier manera.
Y este texto no puede ser leído de cualquier manera.
Eu e você não temos o direito de olhar para esse texto e apenas ver história.
Y usted y yo no tenemos derecho de mirar este texto solamente como algo histórico.
Eu sei que tanto as traduções da Bíblia como as publicações da Bíblia em cada língua.
Y yo sé que tanto las publicaciones como las traducciones de la Biblia en cada idioma
amenizó muchas cosas que esconde para nós a realidad de los fatos.
Como que armonizó muchas cosas que esconden para nosotros la realidad de los hechos.
¿Usted sabe cómo que no hebraico antigo é conhecido o livro de Lamentações?
Ustedes saben cómo en el hebreo antiguo es conocido este libro de Lamentaciones?
La palabra Lamentações aquí que describe este libro.
Porque la palabra Lamentaciones aquí que describe este libro.
É uma palavra muito suave.
É uma palavra muito suave.
No hebraico, esse nome não é Lamentações.
Porque em hebreu este livro, este nome não é Lamentações.
No hebraico antigo, original, o nome desse livro é Eka.
No hebreu antigo, original, o nome deste livro é Eka.
Sabe o que significa esse hebraico?
E sabe o que significa esse hebreu?
Vou tentar te ajudar a entender.
Vou tentar lhes ajudar a entender isso.
Imagine um pai que depois de um dia cansativo de trabalho.
Imagínense un padre que después de un día de trabajo agotador,
él llega a su casa.
Él llega a su casa.
Y él encuentra cuando él abre la puerta.
Y él abre la puerta.
Él encuentra a su esposa y sus hijos.
Y él encuentra allí a su esposa y a sus hijos.
despedaçados na sua frente.
Despedaçados em frente sua.
Alguém entrou na sua casa.
Alguém entrou em sua casa.
Roubou tudo.
Se roubou todo.
E estraçalhou a sua família.
E despedaçou sua família.
Imagine o olhar daquele homem para sua esposa e para os seus filhos.
Imagine-se a mirada daquele homem hacia sua esposa e seus filhos.
Esta é a palavra eca.
Essa é o que significa essa palavra eca.
Assombro.
Assombro.
Os estudiosos desse livro.
Los estudiosos de este libro.
Eles dizem que Jeremias escreveu este livro em uma gruta perto de Jerusalém.
Eles dizem que Jeremias escreveu este livro em uma gruta cerquita de Jerusalém.
Onde mais tarde foi conhecida nos evangelhos como Gólgota.
Donde en un lugar donde más tarde en los evangelios fue conocido como Gólgota.
Foi ali que ele escreveu esse livro.
Foi allí donde él escribió este libro.
Olhando para Jerusalém.
Mirando a Jerusalém.
Se consegue entender?
Si consiguen entenderlo.
A grande tristeza de estudarmos este livro é não compreendermos os sentimentos de Deus.
E a grande tristeza ao estudar este livro é não compreender os sentimentos de Deus.
É você ler o livro de Jeremias e não entender o coração daquele profeta.
É ler este livro de Jeremias e não entender o coração daquele profeta.
Um dos grandes erros que nós temos cometido é tratar a palavra de Deus como algo natural.
E um dos grandes erros que hemos cometido é tratar a palavra de Deus como algo natural.
Será que Deus queria rejeitar o seu altar?
Será que Deus queria rechazar
o seu altar?
Su altar?
O que que nos fala o altar?
E que nos fala do altar?
Tipologicamente, o altar nos fala da cruz de Cristo.
Porque tipologicamente esse altar nos fala da cruz de Cristo.
Será que era desejo de Deus detestar o seu santuário?
Será que era o desejo de Deus detestar seu santuário?
Você sabe da onde vem essa palavra santuário?
E você sabe de onde vem esta palavra santuário?
Ou templo?
O templo?
Onde nós vamos estudar isso?
Donde vamos estudar isso?
Não é nos dicionários.
Não é nos dicionários.
Essa é uma das palavras que você não pode estudar num dicionário.
Esta é uma dessas palavras que você não pode estudar em um dicionário.
Templo é uma descrição do próprio Deus.
Porque templo é uma descrição do próprio Deus.
Deus é um grande santuário.
Porque Deus é o grande santuário.
A Trindade é um grande santuário.
La Trinidad es un gran santuario.
Quando Deus revelou para Moisés o templo.
Porque quando Deus lhe revelou a Moisés o templo,
ou o tabernáculo, era uma revelação daquilo que Deus era.
Era uma revelação de aquilo que Deus era.
Porque a casa de Deus não tem em primeiro lugar a ver conosco, tem a ver com Ele.
Porque a casa de Deus em primeiro lugar não tem a ver com nós, sino que tem a ver com Ele.
Tudo naquele tabernáculo nos aponta para Cristo.
Todo naquele tabernáculo aponta a Cristo.
Sua pessoa e obra.
Sua persona e obra.
Quando João diz assim no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14.
E quando João lo diz assim em seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 14.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Diz: El Verbo se hizo carne e habitou entre nós.
A palavra habitou ali no grego é tabernaculou.
E essa palavra habitou no grego é tabernaculizou.
Porque Deus é um tabernáculo.
Porque Deus é um tabernáculo.
O que é um tabernáculo naquilo que nós podemos ver em Deus?
E que é esse tabernáculo de lo que nosotros podemos ver em Deus?
É um lugar de companheirismo.
É um lugar de companheirismo.
É um lugar de união.
É um lugar de união.
É um lugar aonde Deus se une conosco.
É um lugar onde Deus se une com nós.
Tabernáculo em Deus fala de comunhão.
Tabernáculo em Deus habla de comunhão.
Então esse assunto aqui não pode ser visto de qualquer maneira.
Então este assunto não pode ser visto de qualquer maneira.
Como que Deus rejeitou o seu altar?
Como foi que Deus rechazou seu altar?
É porque ali ele não estava sendo mais honrado.
É porque ali ele não estava sendo mais honrado.
Por que que Deus detestou a sua casa?
E porque Deus detestou sua casa?
Porque ali ele não era mais glorificado.
Porque ali não lo estaban glorificando más.
É só você estudar o livro de Jeremias.
E isso é o que vamos a ver estudando o livro de Jeremias.
Olhe para o capítulo 7.
Mire no capítulo 7.
Deus chega a dizer assim através de Jeremias.
Deus disse assim através de Jeremias.
Se aquele povo não se voltasse para Ele.
Que se aquele povo não se volvia a Ele.
Iria acontecer com aquela casa o que aconteceu em Siló.
Iria acontecer em aquela casa o que aconteceu em Siló.
Aquilo que está em 1 Samuel capítulo 4.
É o que se descreve em 1 Samuel capítulo 4.
E foi-se a glória de Deus.
La glória de Deus se foi.
E o povo se revoltou contra Jeremias.
E o povo se volvió contra Jeremias.
Era uma blasfêmia.
Porque para eles isso era uma blasfêmia.
Amados irmãos e irmãs.
Amados hermanos y hermanas.
Será que nós não somos confrontados com isso?
Será que não estamos sendo confrontados com isso?
Será que nós não estamos vivendo apenas numa mera sombra da glória de Deus?
Será que não estamos vivendo em apenas uma mera sombra de Deus?
Será que temos experimentado a glória dele na nossa vida?
Será que sim, hemos experimentado a glória dele em nossa vida?
Será que nós estamos sendo transformados por essa glória?
Será que estamos sendo transformados por essa glória?
Será que nós temos entendido isso?
Será que hemos entendido esto?
Será que nós não estamos como aquela mulher sirofenícia?
Será que estamos como aquela mulher sirofenícia?
Nós estamos contentes com as migalhas que nós comemos?
Que estamos solamente contentos com as migajas que obtenemos?
O Senhor deseja restaurar o seu testemunho.
El Señor desea restaurar su testimonio.
Nos mostrar toda a grandeza daquilo que é a sua casa.
Y mostrarnos toda la grandeza de aquello que es su casa.
Tirar dessa periferia e dessa superficialidade espiritual.
Y quitarnos de esas periferias y esas superficialidades espirituales.
Isso é algo muito sério, irmãos.
Es algo muy serio, hermanos.
Mas você precisamos saber.
Y nosotros necesitamos
saber. Que nós estamos vivendo um momento crucial da nossa história.
Que estamos viviendo en un momento crucial de nuestra historia.
E eu te pergunto agora.
Y yo les pregunto ahora.
Qual é o assunto primordial do coração de Deus?
¿Cuál es el asunto primordial del corazón de Dios?
Se nós estamos vivendo um momento crucial da história.
Porque si estamos viviendo un momento crucial de la historia.
Então nós temos que concordar que esse momento é escatológico.
Tenemos que concordar de que es un momento escatológico.
Então se nós temos primeiro esta visão.
Entonces si no tenemos primero
esta
visión.
Aí vem esta pergunta muito importante.
Viene una pregunta muy importante.
Qual é o assunto no qual Deus está envolvido neste exato momento?
¿Cuál es el asunto en el que Dios está involucrado en este preciso momento?
¿Cuál es el asunto que más pesa en el corazón de Dios ahora?
¿Cuál es el asunto que ahora pesa más en el corazón de Dios?
Yo no tengo duda.
Y yo no tengo duda.
Es la vuelta de su hijo.
Que es el regreso de su hijo.
Ahí yo te faço una pregunta.
Y ahí yo les hago una pregunta.
Si ese es el asunto central del corazón de Dios esa hora.
Si ese es el asunto central del corazón de Dios ahora.
¿Nos estamos envolvidos con eso?
Estamos involucrados con eso.
¿Nos estamos envolvidos con aquello que Dios está envolvido?
Estamos involucrados com aquilo em que Deus está involucrado.
Será que aquilo que está ocupando o coração de Deus ocupa o meu coração?
Será que aquilo que ocupa o coração de Deus está ocupando também meu coração?
Irmãos, nós precisamos de ajuda nesta noite.
Irmãos, necessitamos ajuda.
Você
nesta
precisa
noite.
Olhar para isso com muita seriedade.
Necessitamos ver isto com muita seriedade.
Nós necessitamos cuidar da nossa vida interior.
E necessitamos cuidar de nossa vida interior.
Eu quero colocar um ponto aqui.
E eu quero ponerles aqui um ponto.
Aqui eu quero encerrar.
E eu quero que acerrar.
Vocês vão perceber que parece que eu não estou seguindo uma cronologia da exposição.
Vocês podem perceber que quizás eu não estou seguindo uma cronologia na exposição.
É porque este assunto ele está repleto de temas.
É porque este assunto está lleno de temas.
Então, deixe-me colocar um ponto glorioso aqui.
Então, permitam-me poner aqui um ponto glorioso.
Eu quero voltar com vocês ainda antes de Josias.
Porque eu quero voltar com vocês antes de Josias.
Um ponto que talvez você não tenha percebido.
E é um ponto que quizás você não haya percebido.
E ele é a causa do cativeiro.
E é a causa do cautiverio.
Deixe-me mostrar algo para vocês.
E permitam-me mostrar-lhes algo a vocês.
Em 2 Reis, capítulo 20.
Em 2 de Reis, capítulo 20.
Vamos ler a partir do versículo 12.
E vamos a ler a partir do versículo 12.
Até o 19.
Hasta el 19. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído de Ezequías que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase. Así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días.
Amados irmãos e irmãs.
Amados hermanos y hermanas.
Nunca esqueça esses textos.
Nunca olvide estos pasajes.
Aqui está um ponto muito importante para falarmos ainda deste cativeiro.
Porque aqui é um ponto muito importante para que sigamos falando do cativeiro.
Degradação dessa apostasia.
Dessa degradação, dessa apostasia.
Veja que aqui está a primeira raiz da degradação.
Miren que aqui encontramos a primeira raiz da degradação.
Lembre-se que Ezequias era um rei piedoso.
Recuerden que Ezequías fue un rey piadoso.
Ele era um homem de Deus.
Ele era um homem de Deus.
Mas ele cometeu uma falha gravíssima.
Pero él cometió un error gravísimo.
Esse Merodach Baladan.
Ese Merodach Baladan.
O nome dele significa adorador de Baal.
Ese nombre significa adorador então, de Balaam.
Ele foi até Judá.
Entonces él fue hasta Judá.
Visitar o rei Ezequias.
Visitó al rey Ezequías.
Então nós vemos aqui que Ezequias ele abriu seus palácios.
Y todos leímos aquí que Ezequías abrió su palacio.
Ele mostrou todas as suas riquezas.
Mostró todas sus riquezas.
Irmãos, eu não estou mudando de assunto.
Y hermanos, yo no estoy cambiando de asunto.
Eu quero trazer algo para nós, para os nossos dias.
Porque quiero que traigamos algo para nosotros para estos días.
Algo que muitos não estão percebendo.
Algo que muchos no están percibiendo.
E esse é um capítulo dessa história que parece que ele não é considerado.
Y aquí encontramos un capítulo de esa historia que parecía que não fora considerado.
Mas deixa eu te dizer.
Pero permítanme decirle.
Esse homem piedoso mostrou todas as riquezas para aquela comitiva da Babilônia.
Porque este hombre piadoso mostró todas las riquezas para aquella comitiva de Babilonia.
Então você vai ver que o profeta Isaías chega até Ezequias.
Entonces aquí vemos que Isaías, el profeta Isaías, llega hasta Ezequías.
E ele faz uma pergunta.
Y le hace una pregunta.
Quem são estes homens e de onde eles vieram?
¿Quiénes son estos hombres y de dónde vinieron?
Ezequias vai dizer: são os meus amigos da Babilônia.
Y Ezequías les dice, como ellos son mis amigos de Babilonia.
¿Y qué você mostrou para eles?
¿Y usted qué les mostró a ellos?
Él dice, yo mostré todo.
Él dice, les mostré todo.
Yo no escondí nada.
No escondí nada.
Entonces Isaías dice, ouça a palabra del Señor.
Entonces aquí él le dice, oye la palabra del Señor.
Eis que virão dias.
He aquí vienen días.
En que todo que houver na tua casa.
En que todo lo que está en tu casa.
Con que entesouraram os teus pais.
Y todo lo que tus padres han atesorado.
Tudo será levado para a Babilônia.
Todo será llevado para Babilonia.
Aí ele vai dizer assim, dos teus próprios filhos.
Y aún dice así, de tus propios hijos.
E aí nessa frase você vai colocar Daniel, capítulo 1, versículos 2 a 4.
Y aquí en esta frase usted va a poner aquí a Daniel capítulo 1, versículos del 2 al 4.
Você vai ver que esta profecia se cumpriu perfeitamente.
Y va a ver usted allí que esta profecía se cumplió perfectamente.
Ele diz dos teus próprios filhos que tu gerares.
Que de tus propios hijos que tú engendrares
tomarán para que sean eunucos en los palacios de Babilonia.
Los tomarán y serán eunucos en el palacio de Babilonia.
Ahora, hermanos y hermanas, vamos para 2 Crónicas capítulo 32.
Ahora, hermanos y hermanas, vamos a 2 de Crónicas capítulo 32.
Vamos a leer el versículo 31.
Vamos a leer el versículo
31.
Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón.
Vamos a leer ese texto intentando aproximarlo do hebraico original.
Vamos a leer este texto intentando aproximarlo al hebreo original.
Essa expressão contudo.
Esta expresión con todo.
É um designativo de adversão.
Es algo que designa
de oposição.
Como una oposición.
Restrição. Como restrição.
Una restricción, una oposición.
Então diz assim, contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhes foram enviados para se informarem.
Y aquí se contó, en nuestra versión dice, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país.
Esa expresión, para saber el prodigio del país.
Esta expresión aquí que dice, para saber del prodigio del país.
El sentido aquí en hebraico es para procurar y investigar con todo cuidado.
Esta significa como para buscar e investigar con diligencia, con mucho cuidado.
O milagre que estava ocorrendo ali.
El milagro que estaba ocurriendo allí.
Irmãos, você pode imaginar aqui o tanto que esse versículo é esclarecedor.
Ustedes pueden imaginar todo lo aclarador que es este versículo.
Aí diz assim, Deus o desamparou.
Aquí dice, Dios lo dejó.
O sentido aqui é alguém que solta a mão do outro.
E o sentido aqui é quando alguém le suelta a mão a outro.
Sabe quando o pai está guiando o filho e o filho fica querendo ir para o lado?
Você sabe quando você está, quando um padre leva a seu filho da mão e ele quer como soltar-se?
E o pai solta da mão.
E o padre le suelta a mão.
É isso.
É isso.
O mais triste juízo que Deus pode exercer contra nós.
É o mais triste juízo que Deus pode exercer em contra nossa.
É deixar que nós sigamos os nossos próprios caminhos.
É deixar que nós sigamos nossos próprios caminhos.
E aí você vai ver que Deus o deixou.
E aqui vai ver que Deus o deixou.
Seguir seu próprio caminho.
Que siga seu próprio caminho.
Que coisa séria, meus irmãos e irmãs.
Isso é algo muito sério, irmãos e irmãs.
Aqui vai nos mostrar uma lição muito espiritual e importante.
Aqui nos vai mostrar uma lição muito espiritual e importante.
Em 2 Reis, capítulo 20, os versículos 13 a 15.
Em 2 Reis, capítulo 20, versículos
13 e 15.
13 ao 15.
Diz que Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro.
Diz que Ezequias se alegrou em los mensajeros e les mostrou todos os tesouros de sua casa.
Versículo 15 diz que eles viram tudo o que haviam em sua casa.
E o versículo 15 diz que eles viram todo o que havia em sua casa.
Irmãos, Provérbios capítulo 4, versículo 23.
E irmãos, em Provérbios capítulo 4, versículo 23.
Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração.
Diz sobre todo lo que se tenga que guardar, guarda tu corazón.
Irmãos, isso é algo muito sério para nós.
Y hermanos, esto es algo muy serio para nosotros.
Porque nós estamos vivendo numa geração onde isso não é mais importante.
Porque estamos viviendo una generación donde esto ya no es importante.
Lamentações, capítulo 4, versículo 12, diz assim: jardim fechado és tu, amada minha.
En Lamentaciones capítulo 4 versículo 12 dice: así eres tú, jardín cerrado eres tú, amada mía.
Nós estamos vivendo um momento extremamente sério.
Estamos vivendo en un momento extremadamente serio.
Onde os cristãos estão entrando na forma do mundo.
Donde los cristianos están amoldando al mundo.
Eles estão entrando no padrão do mundo.
Están entrando en el patrón del mundo.
O mundo tem roubado-nos da presença de Deus.
O mundo nos ha roubado a presença de Deus.
Isso é algo sério.
Isso é algo muito
porque
sério.
Porque nós não temos cuidado do nosso homem interior.
Porque não estamos cuidando a nosso homem interior.
Nós temos corrompido a nossa mente.
Hemos corrompido nuestra mente.
Os nossos afetos.
Nuestros sentimientos.
Você pode perceber que uma das grandes crises que as pessoas têm é a falta de tempo.
E você pode perceber que uma das grandes crises que nós temos é a falta de tempo.
O que que nos fala tempo no sentido espiritual?
E que nos habla tiempo en el sentido espiritual?
De prioridades e preferências.
De prioridades y preferencias.
Hoje as pessoas dizem não ter tempo.
Hoy las personas hablan de no tener tiempo.
Lembre-se, tempo é a menor partícula que compõe a eternidade.
Y acuérdense que tiempo es la menor partícula que compone la eternidad.
Então nós não podemos perder tempo.
Nosotros no podemos perder tiempo.
E tempo nos fala de prioridade e preferências.
Y el tiempo nos habla de prioridades y preferencias.
E o que que Satanás tem feito?
¿Y qué es lo que Satanás ha hecho?
Ele tem entulhado a nossa vida.
Él ha
entulhado, enchido a nossa vida.
Él ha llenado nuestra vida
de coisas que nos roubam daquilo que é as prioridades de Deus.
De aquello que nos roban las cosas que son prioridad para
aquilo que deve ser as nossas preferências espirituais.
Aquilo que deveria ser nossas preferências espirituais.
Então, antes de ocorrer a degradação.
Então, antes de que ocorra a degradação.
A grande apostasia.
A grande apostasia.
Que houve nos tempos de Jeremias.
Que houve nos tempos de Jeremias.
O que que aconteceu, irmãos?
Que é o que sucedeu, irmãos?
O homem piedoso.
O homem piedoso.
Ele abriu seus tesouros para o inimigo.
Ele abriu seus tesouros para o inimigo.
Isso tem acontecido nos nossos dias.
E isso ha sucedido em nossos
amado
dias.
Irmão, irmã,
amado irmão e irmã,
nós precisamos cuidar dos nossos afetos.
Necessitamos cuidar nossos afetos.
Do nosso coração.
Nuestro corazón.
Deixe-me mostrar um exemplo muito importante.
Permítame mostrarles aqui um exemplo muito importante.
Vamos ler Juízes capítulo 13.
Vamos a leer Jueces capítulo 13.
Veja o versículo 25.
E miren aí el versículo 25.
Juízes 13, 25.
Jueces 13, 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol.
Yo quiero que você observe aquí esa frase: el Espíritu del Señor pasó a incitá-lo.
Y quiero que vean aquí esta frase: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse.
O sentido aqui no hebraico é agir sobre a sua vida persistentemente.
E o sentido em hebreu é actuar em sua vida de uma maneira persistente.
Nós estamos aqui lendo a história de Sansão.
Nosotros estamos acá en
a história de Sansão.
Estamos... vemos aqui a história de Sansão.
Isso é muito sério, irmãos.
Isso é algo muito sério, irmão.
Veja aqui no capítulo 14.
E miremos aqui no capítulo 14.
Veja os versículos 6 e também o 19.
Veamos el versículo 6 y el 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y el 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre.
Aqui no capítulo 14, dos versículos 10 a 14.
Aqui no capítulo 14, del 10 al 14.
Vai falar sobre o enigma de Sansão.
Vai falar acerca do enigma de Sansão.
Sansão tinha um enigma.
Sansão tinha um enigma.
E havia um grande segredo na sua vida.
E era um grande secreto em sua vida.
Aonde estava esse segredo?
Onde estava seu secreto?
Na sua vida interior.
Em sua vida interior.
Na sua vida interior estava o seu grande segredo.
Em sua vida interior estava esse grande secreto.
Nós vemos que o Espírito do Senhor, ele agia poderosamente através da vida de Sansão.
E vemos que o Espírito de Deus actuava poderosamente através da vida de Sansão.
O poder do Espírito estava em harmonia com esse enigma, esse segredo.
O poder do Espírito está em harmonia com esse enigma, esse secreto.
Agora, por favor, onde estava esse poder espiritual?
Agora, em onde estava este poder espiritual?
Na sua vida de consagração.
Em sua vida de consagração.
O grande enigma de Sansão era a sua vida de consagração.
El gran enigma de Sansón era su vida de consagración.
Ele tinha um segredo espiritual.
Él tenía un secreto espiritual.
Então esse segredo espiritual era a sua vida de consagração.
Ese secreto era su vida de consagración.
Aquelas tranças, seus cabelos.
Aquellas trenzas, sus cabellos.
Era uma realidade exterior de uma verdade interior.
Era una realidad exterior de una verdad interior.
Essa verdade interior era o seu segredo.
Y esa verdad interior era su secreto.
E aí que estava a sua força.
Era ahí donde estaba su fuerza.
Você entende isso, irmãos?
¿Se entienden eso, hermano?
Agora vamos para o capítulo 16.
Ahora vamos al capítulo 16.
Veja os versículos 5 a 6.
Miremos los versículos 5 al 6.
Eu vou citar para a gente ganhar tempo aqui. Diz assim: Dalila agora vai tentar persuadi-lo.
Y para ganar tiempo les voy a decir lo siguiente. Aquí dice que Dalila va a intentar persuadirlo.
Então os príncipes dos filisteus subiram.
Y los príncipes de los filisteos subieron.
E disseram a ela.
Y le dijeron a ella.
Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força.
Persuádelo y infórmate en qué consiste su gran fuerza.
Aí mais embaixo diz que Dalila.
Y aquí más abajo dice que Dalila.
Sabe o que significa Dalila?
¿Y saben qué es lo que significa Dalila?
A raíz hebraica que forma o nome Dalila significa fraqueza.
La raíz hebrea que conforma el nombre de Dalila significa debilidad.
Irmãos, escute bem.
Y hermanos, escuchen
fraqueza.
Bien.
Fraqueza.
Debilidad.
Aí diz, aquí ella dice para Sansón.
Ella le dice a Sansón.
Declárame, peço-te, en qué consiste a tua grande força.
Te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza.
Então havia uma fraqueza na vida dele.
Entonces había una debilidad en la vida de él.
Fraqueza tentava derrubá-lo.
Y esa debilidad intentaba derrotarlo.
Nós não podemos virar as costas para isso.
Y hermanos, no podemos darle la espalda a esto.
Nós temos fraquezas.
Porque nosotros tenemos debilidades.
Você lembra lá em 2 Coríntios capítulo 12?
¿Usted recuerda allí en 2 Corintios capítulo 12?
Paulo diz que ele tinha um espinho na carne.
Allí dice Pablo que tenía un aguijón en su carne.
Era como que um mensageiro de Satanás que o esbofeteava.
Que era como un mensajero de Satanás que lo abofeteaba.
Y él oró tres veces pidiendo a Dios que lo removesse de
él. Y él oró tres veces pidiéndole a Dios que lo quitara de él.
¿Y Dios removió la fraqueza?
¿Y Dios le quitó su debilidad?
No.
No.
Deus lhe deu graça.
Deus lhe deu graça.
E aí Paulo aprendeu uma grande lição.
E aqui Paulo aprendeu uma grande
lição. O poder
lição.
Que se aperfeiçoa na fraqueza.
El poder que se perfecciona en la debilidad.
Todos nós temos uma fraqueza.
Todos nosotros tenemos
não
una debilidad.
Não existe nenhuma pessoa aqui dentro desse lugar.
No hay ninguna persona aquí en este lugar.
Que possa dizer assim, eu não tenho nenhuma fraqueza.
Que pueda decir yo no tengo ninguna debilidad.
Você tem fraqueza.
Porque usted tiene flaquezas,
todos nós temos as nossas fraquezas.
Todos nosotros tenemos nuestras debilidades.
O problema não é você ter a fraqueza.
Y el problema no es que usted tenga una debilidad.
A questão é você não experimentar o poder de Deus, a graça de Deus na sua vida.
El problema es que usted no experimente la gracia de Dios, el poder de Dios en su vida.
A questão é você dar ênfase à sua fraqueza.
La cuestión aquí es
da énfase a sua fraqueza, amar a sua fraqueza.
Es que usted ame su debilidad.
Então muitas pessoas amam a fraqueza deles.
Entonces muchas personas aman su debilidad.
Alimentam a fraqueza.
Alimentan su debilidad.
Fica brincando com seu pecado.
Se quedan jugando, bromeando con su pecado.
Foi justamente o que aconteceu.
Y fue lo mismo que aquí sucedió.
Veja os versículos 17 e 19.
Miren los versículos 17 y 19.
Você lê.
Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres.
19.
Y el 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él.
¿Está viendo ahí? Descobriu-lhe todo o seu coração.
E se vem aí que diz, descobriu todo o seu coração.
Aí ele disse, sou nazireu de Deus.
Ele lhe disse, eu sou nazareu de Deus.
Irmãos, o nosso poder espiritual.
Hermanos, nuestro poder espiritual
reside em nossa consagração.
Reside em nossa consagração.
A consagração é a realidade exterior daquilo que é a santificação em nosso interior.
La consagración es aquella realidad exterior de lo que hace la santificación en nuestro interior.
Essas duas coisas precisam caminhar juntas em nossa vida.
Esas dos cosas precisan ir juntas en nuestra vida.
Uma interior.
Una interior.
Outra exterior.
Otra exterior.
Santidade.
Santidad.
Consagração.
Consagración.
Era isso que significava esse nazareado de Sansão.
Eso es lo que significa ese nazareato de Sansón.
Assim como Ezequias, ele abriu o tesouro.
Y así como Ezequías mostró su tesoro.
Se imagina isso, irmãos?
¿Se imaginan eso, hermanos?
Aí, o que que ocorreu? Dalila o fez dormir.
E depois que ocorreu que Dalila lo hizo dormir.
Podemos traduzir assim, a fraqueza o levou ao sono espiritual.
Podemos decirlo así, que la debilidad lo llevó a tener un sueño espiritual.
A dormência espiritual.
Un adormecimiento espiritual.
E aí que acontece as derrotas.
Y ahí es donde suceden las derrotas.
Então, amados irmãos e irmãs.
Entonces, amados hermanos y hermanas.
Este pequeno capítulo aqui da degradação à restauração.
Este pequeño capítulo aquí entre la degradación y la restauración
no puede ser desprezado.
No podemos despreciarlo.
Porque esto nos muestra algo hoy.
Porque esto nos está mostrando algo hoy.
El asunto aquí es apostasía.
Y resulta que aquí vemos la apostasía.
Apostasia significa que o testemunho de Deus não está presente no meio do seu povo.
E apostasia significa que o testemunho de Deus não está presente em seu povo.
É a perda da glória de Deus.
É uma perda da glória
de Deus. Da presença de Deus.
Da presença de Deus.
E nós podemos ficar nos contentando com liturgia de cultos.
E não podemos solamente contentar-nos com liturgias e cultos.
É palavras religiosas.
E palavras religiosas.
Motivacionais.
Motivacionais.
Irmãos e irmãs.
Hermanos e hermanas.
Nós precisamos pedir ao Senhor.
Necessitamos pedir-lhe ao
Senhor. Recupere o seu testemunho em nossas vidas.
Que ele recupere seu testemunho em nossas vidas.
Ele recupere o seu testemunho na vida da sua igreja.
Que ele recupere seu testemunho na vida da
sua igreja. Que nós venhamos ser esses remanescentes.
Que nosotros vamos ser ese remanente.
Que estaremos ocupados com aquilo que Deus está envolvido.
Que estaremos ocupados en aquello en lo que Dios está involucrado.
Aquilo que ocupa o coração de Deus é que tem que ocupar o meu coração.
Aquello en lo que Dios ocupa su corazón es en lo que yo tengo que ocupar mi corazón.
Mas o que tem ocorrido, irmãos?
Y que lo que aqui ocorrido, hermanos,
é que nós não temos cuidado da nossa vida interior.
É que não temos cuidado de nossa vida interior.
Nós temos usado máscaras.
Hemos usado máscaras.
Muita dissimulação.
Mucha apariencia.
Muita hipocrisia.
Mucha hipocresía.
Deus não restaura aparências.
E Deus não restaura aparências.
Deus restaura o nosso interior.
Deus restaura nuestro interior.
Restauração tem a ver com a restauração da realidade espiritual.
E esta oração tiene que ver con la restauración de la realidad espiritual.
Não é a restauração da aparência.
No es una restauración de las apariencias.
É a restauração do nosso interior.
Es la restauración de nuestro interior.
E aí temos a realidade espiritual.
Y ahí tenemos la realidad espiritual.
Aí você sai da periferia.
Ahí usted sale de las periferias.
Aí você compreende o que é viver a vida cristã num plano mais alto.
Y es donde usted comprende lo que es vivir la vida cristiana en un plano más alto.
Isso é avivamento.
Eso es avivamiento.
Avivamento é a recuperação do testemunho de Deus no meio do seu povo.
Avivamiento es la recuperación del testimonio de Dios en medio de su pueblo.
Oh, irmãos, que Deus nos ajude.
Hermanos, que Deus nos ajude.
Que Deus nos ajude de maneira pessoal e congregacional.
Que o Senhor nos ajude de uma maneira personal e congregacional.
Que a misericórdia do Senhor nos alcance nessa noite.
E que a misericórdia do Senhor nos alcance nesta noite.
Vamos orar.
Vamos a orar.
Amado Deus, querido Pai.
Amado Deus, querido Padre.
Continue falando a nós, Senhor.
Continua hablándonos, Senhor.
Fala com a tua igreja aqui neste lugar.
Habla con tu iglesia aquí en este lugar.
Fala com cada pessoa, Senhor.
Habla con cada persona, Señor.
Senhor, nós necessitamos de ti.
Senhor, necessitamos de ti.
É urgente, Senhor.
Urgente,
nós precisamos,
Senhor,
de ti.
Necessitamos de ti.
Continue com a tua voz nos quebrantando por dentro, Senhor.
Continua com tua voz quebrantando-nos por dentro.
Continue com a tua voz nos levando a uma completa rendição.
Continua com tu voz llevándonos a una completa rendición.
Remove tudo aquilo que tem que ser removido.
Remueve todo aquello que tiene que ser quitado.
Restaura o teu lugar no meio do teu povo.
Restaura
Senhor.
Tu lugar en medio de tu pueblo.
Ajuda a tua igreja aqui neste lugar.
Ayuda a tu iglesia aquí en este lugar.
Nós te pedimos em nome de Jesus.
Lo pedimos en nombre de Jesús.
Leva-nos a nos envolver com aquilo que o Senhor está envolvido.
Llévanos a involucrarnos en aquello que el Señor está involucrado.
Nós te pedimos, Pai.
Lo pedimos,
em nome de Jesus.
En el nombre de Jesús.
Amém.
Amém.